Bom dia! 8 horas 3 minutos, programa da manhã, o segundo do mês de julho, mas o primeiro com a presença do jornalista Lino Vinhal e o primeiro em que nos deixa de novo mais preocupados do que aquilo que já estávamos. Porquê? Porque havia aí uma teoria, Lino Vinhal, bom dia, começo por este assunto, de que os casos, que era normal estarmos agora a baixar de casos, estávamos no verão, porque eles começam a aumentar, é efetivamente no inverno. Mas pelos vistos o bicharoco está-nos a trocar as voltas. Mira,
se
volta ao estado
verdade,
de risco muito
fosse,
elevado.
Se fosse, digamos, rigoroso do ponto de vista científico, bom dia também a Escaúsa, bom dia a si, aos ouvintes, ao Luís Vaz, um abraço a vocês todos. Eu ia dizer, se isto assim fosse, a Índia não tinha tido a mortandade que teve, que a gente não faz o mínimo de ideia do que foi, e o pouco a gente sabe do que aconteceu na Índia, já é imensamente muito.
É assustador.
Está a ver, passa lá em opinião, já é assustador. O calor pode ter aí alguma influência grande, sobretudo, eu penso que não há aí nenhuma relação de causa e efeito provada. Haverá mais uma analogia com a gripe normal e este tipo de gripe, está a ver, as gripes normais, que resultam, não sei se não for assim medicamente, perdão, mas que resultarão ali de uma infecção a nível da garganta e a nível dos alvéolos, por aí alguns. E o frio contribui para isso. Não sei se é o ar que a gente respira que é frio que faz isso, se é seja o que for, mas as gripes normais é no inverno, típicas do inverno. E eu creio que se terá feito de uma forma relativamente precipitada uma comparação, porque esta era, isto tem sido dito, esta é mais uma gripe. É uma gripe com um vírus diferente e que não está controlado. E será. Mas não há capaz de ser mais diferenças.
Ou
e nós estamos
seja,
a ver.
Não obedece às nossas regras.
E esse é o grande problema, que a gravidade de tudo isto, e o grande motivo de preocupação é a nossa ignorância sobre o assunto. Esta é que é a verdade, porque a gente não sabe, está a ver. Nenhum dos. A gente tira aqui uma conclusão e aprestas para tirar uma conclusão, agora é que vai. E agora, passado 15 dias, já nem vai, já nem foi. Está, é tudo ao contrário.
A palpar ainda.
E eu tenho algum receio que a gente venha. Agora, a gente também estava convencido que com as vacinas, que as coisas que iam melhor. Já vimos que a vacina não impede, digamos, a infecção. Já vimos que não
e o
impede.
contágio também.
Agora estamos a agarrar a um princípio, que eu espero que seja verdadeiro, que não se morre tanto.
Reduz a
Não se morre
carga
tanto.
viral.
É menos letal, portanto, e se assim for, já é claramente um ganho. Mas o que nós, para com humildade científica, e se há, digamos, coisas que devem ser humildes, é exatamente a ciência. E eu creio que a medicina tem no recibo, é que é reconhecer que há aqui um mundo infinito por descobrir, que não se domina. E estou convencido, e hoje entendo porque é que a gente, sei lá, da pneumónica, da espanhola, a gente não sabe nada, só sabe que veio, matou, quando quis foi-se embora. E a gente ficou na mesma. Esta vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Já vi. Esta veio, matou, andou enquanto quis, fez pouco de nós enquanto quis, enquanto entendeu. Um dia qualquer CTS vai ser mal.
Mas a verdade é que já há aí algumas reclamações dos profissionais de saúde, que o ano passado não tiveram férias e que este ano, pelos vistos, com estes
Os
aumentos
profissionais de
todos,
saúde
voltam
que
a.
nós elevámos à categoria de heróis, sobretudo no ano passado, e tudo aquilo que foi dito e feito sobre eles é mais que merecido. Eu acho é que os profissionais de saúde, às tantas, começam a estar revoltados, e já se nota. E já se nota. Não se nota que isso se traduza depois nos menores cuidados. Isto não. Até porque um médico é muito consciente. Aquele juramento de Hipócrates que eles fazem, eles levam aquilo, eles têm um código deontológico muito exigente. Mas a verdade é que eles hão de estar cansados. E olham para nós. E o José Povinho olha para nós. E o José Povinho liga para terminar
respeitamos
isto.
Isso.
Nós não respeitamos isto. Está a ver.
E
esta, chama-lhe quarta vaga, não sei se é uma vaga, se é quarta, se é o que for, digamos, este recrudescer das coisas, vem todo ele vestido e mal vestido, vem envergonhando, porque creio que resulta muito de maus comportamentos que a gente começou a ter. Está a ver. Desde o Sporting, desde o da Ribeira no Porto, desde abrir as portas do Algarve, que levou a que os ingleses disseram viessem buscá-los, o que a Inglaterra fez foi vir buscá-los, ao dizer, aí foram, bom, esteja cantada a vida, agora quando vierem para cá vocês fazem a quarentena, deixem estar à vontade, quando vierem para cá vocês, tal, e os gajos assustaram-os e foram, portanto, veio buscá-los. Inglaterra fez agora com o campeonato de europeu de futebol a mesma coisa, tem jogo, não sei se é quando é, mas posso ver aí alguns, em Roma, tem um jogo em Inglaterra e tem direito a 2.500 bilhetes, cada país participante que a UEFA lhes mandou para lá, e ele diz, olha, muito obrigadinho, mas pode mandá-los buscar, porque a gente não vai vender nenhum, e resultou o povo inglês a não ir a Roma, a assistir ao jogo. Faz lembrar o outro, vamos todos para a filha. Veja como é que o contraste, como é que as coisas são. Está a ver a Inglaterra, diz, olha, muito obrigadinho, a gente foi necessário pagar os bilhetes e pagar os bilhetes, mas não vamos vender nenhum destes. E ao povo inglês diz, não vamos a Roma. As coisas em Inglaterra estão más, as coisas em Itália estão também a ficar más, não vamos. Isto é que está correto. Se nós fizéssemos isto... Se nós fizéssemos isto, as coisas iam mais fáceis. Agora, a gente também pode fazer isto, que acho que cá está a história da economia. A gente pode fazer isto. É muito complicado. Podia se o país tivesse dinheiro. Podia fazer mais se o país tivesse dinheiro. Por exemplo, há muitas moratórias que terminam este mês, nos bancos e nisto aquilo, as pessoas adiaram as suas prestações, agora têm que as pagar, mas a verdade é que as coisas não melhoraram e se elas há 10 meses não tinham condições. Os 500 euros para dar, como é que agora vão ter para continuar a dar os 500, mais os 2 ou 3 mil que se acumularam? Está a ver? Guarda, faz o teu pé de meia. Os governos, os Estados, também deviam ter o seu colchão. E o seu colchão não era só para aquilo que eles usam. Era para guardar também alguns trocos debaixo do colchão, como faziam os antigos, exatamente para isto, porque a gente não sabe, tal. Claro, a gente mantirou-se com uma tipa muito rica, que é a União Europeia, enquanto isso botar... Bota, mas também você também sabe, e sobretudo que, vindo dos países nórdicos, eles acham um pouco a piada a isso e qualquer dia a torneira fecha.
Já que falou na União Europeia, um dos pontos fortes desta semana foi precisamente a nossa despedida enquanto presidentes da União Europeia. Qual é o balanço que faz?
Oh, Carlos,
começou logo mal, né, com aquela história do nosso, já não sei bem como é que se chama, tivemos que fazer ali uma vigarice para colocar na Europa o homem lá das leis.
Oh, Carlos, isso são as influências e os tráficos de colocações e os tráficos de coisas. A presidência europeia tem, digamos, uma questão mais formal.
Vale o que vale.
Vale o que vale. Até porque não há presidência nenhuma que se tivesse importância e que fosse irreversível em 6 meses. Está a ver? Então, 6 meses, que é o tempo da presidência europeia, para governar 27 Estados. Pois, 6 meses não dá para governar, para fazer uma irmandade, a festa da Irmandade de Pagos, quanto mais agora para o Estado. Mas vale o que vale, é um sinal de igualdade, que quando aos grandes, quando não faz diferença, deixam-nos ser iguais. Quando faz diferença, está quieto ou mal. Mas pronto, não fiz, correu com toda a normalidade, mas a União Europeia é gerida, como você sabe, pelos seus órgãos próprios. A presidência da União Europeia não vale nada, não tem nenhum peso, digamos, serve de mais hospitaleira para dar visibilidade aos Estados. Está a ver. Olha, é também para a Convenção Francisco de cá ter tido uma reunião da presidência europeia, vale mais estas coisas honoríficas propriamente, porque é a nível da Comissão que as coisas se passam. Mas a União Europeia, como você sabe, também tem poderes limitados. A gente há muita coisa, é bom para a paz, para a defesa da democracia, claramente tem claras vantagens, mas depois tem pouca intervenção no desenvolvimento harmonioso do próprio espaço europeu, porque não estamos a falar de um país, estamos a falar de um Estado, e o que eles podem fazer é disponibilizar dinheiro. Aqueles países que depois que têm o nariz na testa, abaixo da testa, aplicam-no bem. Os outros que têm antes do nariz, têm a boca, é ao contrário, têm a boca acima do nariz, comem-no logo, isso vai dizer que eu estou a falar de Portugal, eu juro que não disse nada disso, comem-no logo e vamos andando sempre.
Aliás, aqui tem muito dinheiro.
Mas você sabe uma coisa para falar em União Europeia? A União subiu aos campeonatos nacionais.
Era isso que eu tinha aqui para falar
com
vocês.
Ah, pois. E não foi a União Europeia. Mas como foi Vigor e o Elan.
Como é que faz esta leitura, exatamente?
Ou seja, olha, deixou-me
posso contente. Comparar aqui com os casos da política?
Não, política arranja para aí uma coisa para nós presentes de junta, que tivemos aqui esta semana o João Francisco Campos, tive o prazer de o ter aqui a entrevistar no fim de semana, e que é nesta semana, e que amanhã pode ser ouvido no Braço da República. Ele agora é que está entalado, mas eu não sei se ele vai renunciar à candidatura, porque ele é presidente da Junta de Freguesia onde está sediada a União, e é diretor da Académica. Portanto, está-se a refazer aqui o que existia em Coimbra, quando cá cheguei, que era encantador, e sobretudo para um jovem meio rebelde como eu era. A União perdia. Eu estava a começar os meus tempos no Diário Coimbra, se bem que ainda não como jornalista, e a União perdia, eu, assim um bocado meio recanoide, entrava no Santa Cruz, até porque eu mudava ali na Rua da Louça, namorava ali na Baixa. E eles diziam, vais para aqui fazer o quê? Vais com essa cara, o teu lugar não é aqui, lá em cima na Praça da República, lá abaixo para ali, o arcade é ali embaixo. Metiam-se logo comigo, havia aqueles meninos. Quando era ao contrário, eu gostava de passar pelo Arcádia para ouvir as teorias explicativas e para depois, já como jornalista, isto ainda afim de acontecer como jornalista, para ver se o treinador da Académica aguentava ou não aguentava, porque era ali que se decidia, isto com tudo entre aspas, se o treinador da Académica, e vou-lhe contar aqui uma pequena coisa, que isto é verdade, e quem é da minha geração sabe um pouco disso. Então, se o treinador era fracote e perdeu naquele domingo uma coisa, quem é que se fazia? Chamava-se o Teixeira, ainda se recorda do Teixeira, que andava aí pela cidade, de uma figura típica, todo mundo gostava aí um carinho, e dizia, olha que pá, não digas a ninguém, mas olha que o treinador da Académica vai sair embora, tem que sair embora. Ele ia para coisa fora, como ele tinha arcado para não dizer nada a ninguém, dizia a toda a gente. Quando ele chegava para a Rede República, o treinador da Académica já não era. Porque depois aquilo também chegava aos ouvidos do treinador da Académica, e ele dizia, está-me a fazer a cama, e ele apresentava a admissão e ia-se embora. E a Académica poupou assim alguns dinheiros de indemnizatórios, está a ver. Portanto, em termos políticos, já só isto. Para a União, acho que é importante para Coimbra ter... Primeiro, a União merece esta recuperação, e vai aqui um abraço grande para toda a direção, e vai um abraço grande para um homem que eu gosto muito, foi o meu colega de curso, o Trindade, que foi jogador toda a vida. Quando entrámos na faculdade os dois, já ele era jogador de União, se não era de União, foi nesses dias, e que também passou ali um bocadinho, porque lá em cima era tudo Académico, e ele era jogador de União, e bom, jogou até aos 40 anos, ou 40 e tal anos, e depois foi para os veteranos, onde ainda pertence, e depois deu o seu contributo para quando a União, digamos, formalmente desapareceu, por razões que são conhecidas, assegurou a barra na direção, e aí ele atravessou uma geração inteira com a União, posso não deixar morrer, e é interessante, cá está ele, a União.
De novo nos campeonatos nacionais.
E é bom para Coimbra que tenha União forte, e é bom para Coimbra que tenha uma Académica forte. Forte à nossa realidade. Não vale a pena nós andarmos aqui, se nós não temos dinheiro, se nós não temos disponibilidades para aguentarmos na primeira divisão, que era bom, mas se não temos, isso é uma coisa, que aguentamos com honra, com dignidade.
Era isso que eu queria destacar, porque no fundo quem deveria lá estar era o Vigor, mas porque reconheceu que não tinha estrutura para tal, abdicou dessa função, passou depois o Ansan.
Como
o
Ansan? Mas isto está a acontecer um bocado por aí fora, porque se você tiver um clube... um clube de futebol amateur junta às pessoas, dá-lhes motivos, é um fator de identidade de uma freguesia da própria terra, depois ao domingo, nos dias de futebol, juntam-nos, aquilo dá uma garra, dá uma identidade e dá brilho às pessoas, elas ficam satisfeitas. Mas aquilo também depois não é para arranjar ali, dar cabo da vida de ninguém. Está a ver, para juntar para ali algumas situações como alguns clubes deixaram. É daí que eu continuo a dizer que relativamente à Académica, que todo mundo quer que ela vá para a primeira divisão, eu não tenho nada contra, mas eu antes quero a Académica nos lugares primeiros da segunda divisão do que nos lugares fundeiros da primeira divisão. Está a ver? Porque me parece que dá mais substância e não entala ninguém pelo caminho, porque repare, e Coimbra é um exemplo, Leiria foi outro exemplo, Aveiro foi outro exemplo, esta ânsia de perceber de andar na primeira sem ter possibilidades, em Leiria limpou o clube, em Aveiro limpou o clube, foram buscar um árabe que agora é aqui, limpou o clube. E aqui também estivemos quase a meter aí uns árabes que a Assembleia da Académica diz não, mas o capital fica cá, porque senão também tinha limpado o clube. Não temos de estar todos lá em cima, estamos onde fomos capazes de lá chegar, se marcarmos mais golos que os outros.
Parabéns então à União de Coimbra.
Parabéns e bem merece. Outros... E ao falar em futebol, deixe-me dizer que hoje já há dois bons jogos de futebol no europeu. Um às 5 e outro às 8.
Aliás, o europeu tem sido surpresas, não é?
Tem sido surpresas. E o nosso grupo era bom. Hoje tem Suíça-Espanha às 5 horas e tem às 8 a final. A final, porque dizem que quem os finalistas, os melhores clubes, que é a Bélgica e a Itália. É o que dizem os especialistas da matéria.
E vão encontrar-se.
E vão se encontrar.
Outro assunto da semana forte foi o João Berardo. Qual é a leitura que faz deste caso, o homem que no fundo acabou por enganar?
O Carlos conhece as minhas reservas em falar sobre questões enquanto elas não passarem pela peneira das decisões judiciais. Mas a verdade é que há trâmites processuais antes e ele está num trâmite processual antes. A única coisa que eu quero dizer, o que houver, e vão lá ver, mas isso aqui, a sensibilidade está aqui. Tudo que há no nosso país, aquela camada elitizante que eu tenho aqui, digamos, foi evocado várias vezes, que faz pouco disto tudo à tripa e fora, goza a vida, leva, mete para o bolso o que pode meter dele e dos outros. Há aí uma elite que faz isto. Não sei se o Berardo pertence a essa elite, mas se não pertence ao Berardo, pertence a outros Berardos muitos. Está a ver, que dão cabo deste país e que gozam de um estatuto, têm gozado até aqui, de um estatuto de impunidade eticamente censurável, para não dizer altamente reprovável, é verdade. Mas têm-no gozado, e aqui é que o país tem se ir habituando a isto, têm gozado deste estatuto não porque o Poder Judicial faça favores. Eu tenho dito aqui e resisto a dizê-lo, que continuo convencidíssimo que o Poder Judicial português é altamente credível, altamente digno das suas funções. Agora, há muita maneira de evitar ter filhos. Ou capa, o bicho, ou dá-lhe um nó. Está a ver? E você tem um Poder Judicial forte. Digno, com saber, com capacidade, para. Mas depois você tem que sair, o carro está furado. Você tem que sair e são precisos ir 9 e só tem um carro. E não pode ir só 4. Depois você tem que sair, mas os processos acumulam-se todos, eles nem sabem porque vão pegar. Depois eles precisam, como foi agora, de 9 juízes, magistrados, não sei quantos procuradores, não sei quanto coisa, não tem condições. Há muita maneira. Ninguém limita o poder judicial. Ele tem que ir a pé. Está a ver? Ele tem que ir a pé e fazer a volta à França. Uns de bicicleta, outros a pé. É um bocado difícil. E é por isso que o Poder Judicial não tem lá chegado. Agora, o Poder Judicial tem vindo também a preparar-se e, com os poucos meios que tem, também é capaz de andar revoltado em algumas coisas, porque isto é fazer pouco deles. Quando a gente até tem primeiros ministros que já metem ao bolso, quer dizer, isto também. E a segurança e ética de um Estado está na mão do Poder Judicial, eles também andam a andar revoltados. Vão fazer pouco do rei que os parta, é o que apetece dizer. De modo que quando eles lá chegam, portanto, não ande ninguém convencido, que é o que eu quero dizer, que esta impunidade é uma impunidade matricial, nunca ninguém lhes chega. Não chegam a essa elite que se porta mal, essa elite do crime, que depois está no governo e tem ordenado do Espírito Santo e que tem aquelas coisas todas. Portanto, essa confusão toda, aquilo que se passou em redor daquela da empresa dos telefones, como é que ela se chamava, essas coisas todas, o aumento do capital do que incorreram com o próprio engenheiro do Porto, Belmiro de Azevedo. Portanto, todas essas coisas todas, isso não tem nenhuma garantia absoluta. Se fosse eles, eu tinha um bocadinho mais de cuidado.
Ou seja, porque, corrupção ao mais alto nível.
Agora, isto não vai, significa que isto não vai continuar? Vai. Mas há de haver, e vai haver sempre, um brardo que fica pelo caminho. Agora, eu estou a dizer que este brardo tem. Isto verifiquem, façam o que entenderem, que vejam lá as histórias.
Mas
agora,
é a mim, reflexo de um país.
O que, aos olhos do impreparado como eu sou, não mete na cabeça, nem aceito, e dá mão para o rei que os parta, é isto, Carlos. É, eu quero comprar ações que estão em alta do BCP. Não foi só o Berardo que o fez. Mas eu quero comprar, explico-lhe isto. As ações que estão em alta do BRP não tenho dinheiro. De maneira que eu combino o quê? Com os meus amigos que têm esses poderes, e por acaso até estava à frente da Caixa Geral de Depósitos. Opa, tu emprestas-me a massa. Claro que empresta a massa. Opa, toma lá a massa e vai comprar as ações. Se fosse o Carlos Gaspar, dizia assim, olha, ponha aqui a assinatura de um fiador que tenha dinheiro e ponha aqui um aval pessoal e você arrisca a sua casa, arrisca o seu carro, arrisca os seus bens. O Bernardo fez-lhe aquilo que na minha terra se chama um toto. Um toto, sabe o que é? Um manguito. E diz, não assino não, não assinou coisa nenhuma. Ai, mas a gente precisa de uma garantia. Mais garantia do que isto é as próprias ações do banco. E então ele deu como garantia do empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, as ações que tinha comprado no BRP. Só que as ações são como a mulher de César. Umas vezes vai dormir a casa, outras vezes não vai. Ou seja, quando se levantam não têm normalmente o mesmo valor com que se deitaram. Se há coisa volátil, são as ações. E aquilo que quando eles deu de garantia, estavam garantias, porque ele pediu 200 e deu de garantia 200, passados uns tempos, os 200 de garantia eram só 20. Portanto, e agora a Caixa, que quando fez isso sabia melhor do que ninguém o risco que estava a correr, fê-lo porque era para amigos, porque para si não o fazia. Está a ver? Ai, mas aqui aquilo estava tudo formalmente bem, tinha garantia. Vão a uma canção, não sei quem cantava, que é bom roubar para o rei que os parta, não sei quem era que cantava isso.
O campeão traz um belíssimo trabalho de homenagem ao Colégio Rainha Santa, o edifício que está a comemorar 80 anos, um trabalho espetacular.
É no dia 4.
4 de julho.
4 de julho, que faz 80 anos.
Dia da cidade.
É o dia da cidade que faz. Ó, Carlos, eu fiz este trabalho, já que me dá a oportunidade, eu quero dizer duas coisas sobre isso. Uma é esta, é que eu tenho um perfeito respeito pela instituição de ensino, Rainha Santa Isabel. É porque tem, de uma forma discreta, relativamente recatada, mas tem tido dos melhores resultados há muitos anos no país. E depois tem tido muitos resultados a nível académico, mas tem a nível de princípios, a nível de cultura cívica, digamos, de preparar o homem ou a mulher, para a vida. Eu não quero fazer distinções, nem há distinções, mas se houvesse dados para isso, você verificaria que os alunos que saíram do Colégio Rainha Santa Isabel estão mais firmes no conjunto das suas convicções, dos seus valores, e isso é-lhes muito útil para a vida. São, normalmente, pessoas cujo comportamento pela vida fora é um comportamento altamente recomendável. Portanto, o colégio não se limita a ensinar que 2 mais 2 às vezes são 4, não se limita, digamos, a cumprir os programas educativos, tem ela própria, o seu próprio programa educativo, que é formar pessoas para a vida. Isto deve-se muito à diretora atual, a irmã Maria da Glória, que é uma senhora que a congregação, porque o colégio pertence a uma congregação, colocou à frente e que tem realmente um especial jeito para aquilo. Eu, para você ver, e eu creio que isto está na notícia, devo dizer, por exemplo, não entra lá dentro um aluno, um funcionário, um professor que não tenha uma entrevista com ela. Porque ela diz-lhe logo quais são as regras. Está a ver. E aquelas regras são para abrir. Quem não cumprir, não é aluno. Não é funcionário. Não é professor. Não, portanto, aquela história do professor chegar ali, dar as aulas e vira costas, não é bem assim. Está a ver. Todas as semanas ela tem uma reunião de preparação, saber o que é que os alunos precisam, como é que se deve orientar os alunos, para onde, qual é o amanhã, como é que é isso, com os professores. E eles não faltam. Não podem faltar. Depois tem algum respeito pela resistência de que o Colégio Rainha Santa que está ali, mas ele andou por aí. Ele andou por aí. Ele esteve em Coimbra, e você não sabe, mas no Mosteiro de Santa Clara, agora esteve ali a funcionar, ali em divisões, quando veio para Coimbra. Depois veio a República. 1910, correu com as congregações religiosas todas, e esta também, tanto na Cluny também foi, e o colégio também foi, mas por obras e graças do Senhor, depois apareceu ali em cima, num colégio da Alta, e deu aulas ali, e foi dali, naquela colina, que a madre da altura, que não era a madre atual, que é intimada pelo Estado, porque as instalações onde estava pertenciam à universidade, ou estavam ligadas à universidade, e o governo, sem ser por maldade, disse que a gente precisa das instalações, vejam se arranjam outras, que a gente precisa de aumentar a capacidade universitária. E elas ficaram naturalmente preocupadas, e foi dali que, conta a história interna, que numa manhã de preocupação, olhar pela janela para o rio, para as lajes que fica em frente, para Santa Clara, deu conta que existia ali uma colina ao lado do seminário, que se era interessante. E que é que... E são senhoras, mas senhoras estamos a falar de há 100 anos, portanto, com uma determinação grande. E pernas a caminho, e vai-se descobrir quem é o terreno, e vai. Quando o seminário... Não diga isto a ninguém, ó Carlos, por favor, não diga nada disso. Quando o seminário sabe que um colégio de meninas, porque o colégio de Rainha Santa foi só de meninas até há uns anos atrás, pois é, passou isto, estava a querer vir para o seu vizinho, nem pensem nisso, isto desencaminha-me as vocações todas, porque padre, seminarista, mas ver para ali um colégio de meninas, aquilo era altamente arriscado. Mas a priora da altura, a diretora da altura, tome conta dos seus, que eu tomo conta dos meus. Se nos venderem o terreno, a gente vai mesmo. E foram mesmo. E foram nem bispo, nem seminário, nem nada, porque ninguém achou piada tê-las como vizinhas, mas elas foram. E ali estão, e têm feito uma ação verdadeiramente notável. Porque, e eu aproveito para dizer isto, é que nós valorizamos em Coimbra muito a nossa universidade, e temos toda a razão para fazer. E temos toda a razão. É para nós um motivo de orgulho, e deve ser também de preocupação, porque mantenha sempre este grau de elevação que tem tido. Mas Coimbra tem um fabuloso ensino secundário que a gente esquece, porque temos a universidade. Aqui é que a sombra da universidade perde, porque nós temos ensino secundário do melhor que país, mais concentrado em mais metros quadrados. Não há no país que tenha Tanto saber e tanta preparação. Um reino secundário por metro quadrado como tem Coimbra. Infanta Dona Maria. São Teotónio. Rainha Santa. Brutero. D. João Terceiro. Hoje. José Falcão.
José Falcão.
Para, agora posso também falar das outras mais humildes. Você sabe lá, por exemplo, perto de si, o que vale, por exemplo, da Escola de Dom Dinis, onde aparecem de vez em quando grandes alunos. Mas por metro quadrado você tem um ensino secundário fabuloso. Mas a sombra da universidade aqui é que apaga um pouco isso, mas o meu papel também de vez em quando é de ir dar a rama da árvore para deixar passar o sol.
E isto tudo, porque estamos aí com as festas da cidade.
Vamos a elas e olha, deixa-me dizer-lhe que Coimbra está linda, dizer aos ouvintes. Eu lancei uns desafios aí, porque feitar Coimbra, filho de um campeão das províncias, devia fazer com rosas, porque eu defendo rosas para Coimbra, e defendo muita flor para Coimbra, defendo muita flor para Coimbra. Não foi por eu ter falado, mas a verdade é que todos os jardins de Coimbra levaram uma grande volta e estão lindos. Não é ainda com rosas, porque dizem-me que há aí umas questões... técnicas para resolver, mas eu chamo o amigo António Campos e ele de certeza que ele resolve isso. Ele aumentou o rabo às peras também, às maçãs também aumentou, também resolve o problema das rosas, seja do que for. Coimbra está linda, vão para a rua, vão à noite dar uma volta, Coimbra está bonita, aproveitem. E o ser a festa, a procissão faz falta, muita coisa que faz falta, mas as festas de Coimbra são, sobretudo, a primavera que se abre no peito de cada um de nós.
E amanhã fica aqui o convite para ouvirem o Praça da República com João Francisco Campos.
Acho muito bem. Acho muito bem. Ele deu uma entrevista muito interessante e eu do João Francisco Campos, que desempenhou um papel, eu não quis destacar isso, destaquei-o na altura em forma, de forma indireta, foi um dos grandes autarcas no combate à primeira onda de pandemia, quando se passou aqui em certas zonas de Coimbra, na Baixa de Coimbra, da área dele, muita fome, e que ele, aquele homem que tem, é um homem de peso, porque é um homem forte, é carregado com coisas, algumas compradas com o dinheiro dele, a subir a terceiro e quarto pisos para fazer frente a isto. É um rapaz cheio de vigor, é um rapaz que vai, se disponibilizou a fazer mais um mandato, é bom, porque é um presidente junta numa área urbana é quase um presidente de Câmara dentro dos seus limites. Eu gostava que ele se entendesse melhor com o presidente de Câmara, como gostava que o presidente de Câmara se entendesse melhor com todos os presidentes de junta, porque eu acho que é uma perda de energias, as pessoas não deviam esquecer o partido a que pertencem uma vez que são eleitas e trabalhar todas no mesmo sentido. Agora, o João Francisco Campos está a fazer este lugar, está a fazer muito bem, e está a fazer o terceiro, que eu não tenho a menor dúvida, e eu não sei qual é a lista dos candidatos agora para as eleições de 26 de setembro.
27.
É domingo 10, creio que é 26.
26.
Não sei qual é, mas já lhe posso dizer que o Francisco Campos faz parte da lista para as eleições depois de 2024.
24.
Isso já está na lista, portanto, eu dou a lista, não sei agora, mas sei eu não sei o que se passa na minha casa, mas sei o que se passa na casa.
É segunda-feira, assim pensa Lino Vinhal, nesta sexta-feira, a primeira do mês de julho, com as análises essenciais da semana.